Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em depoimento à CPI da pandemia, irmãos Luiz Ricardo e Luiz Miranda falam sobre possível pressão na compra de vacina Covaxin. Paulo Guedes detalha a proposta da segunda fase da reforma tributária em reunião da Comissão Covid-19. Caçada criminoso em Goiás reacende no Senado o debate sobre progressão da pena. Boa noite. Em depoimento à CPI da pandemia nesta sexta-feira, os irmãos Luiz Ricardo e Luiz Miranda falaram sobre uma possível pressão na compra da vacina indiana Covaxin. Luiz Miranda, que é deputado federal pelo Distrito Federal, disse que informou as possíveis irregularidades ao presidente Jair Bolsonaro, o repórter Rodrigo Rezende.
Luiz Ricardo, que é servidor concursado do Ministério da Saúde, apontou ainda questões como a presença de uma offshore de Singapura para pagamento de parte do negócio, ponto que não estava no contrato inicial, e foi questionado pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
A questão que me parece que é um problema é não constar no contrato, é essa que é a questão central, não consta no contrato da Precisa com o Ministério da Saúde uma terceira empresa que receberá o pagamento.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, rebateu.
É normal, senhor relator.
Só um minutinho.
Essas empresas
eu posso fazer. Só
um trabalham com offshore. A Pfizer trabalha com offshore, a AstraZeneca trabalha com offshore.
Luiz Miranda, que é deputado federal, afirmou que levou as questões presencialmente ao presidente da República, Jair Bolsonaro.
Não sou promotor de justiça, não sou investigador. Eu levei para a pessoa certa, na minha opinião, que deveria dar o devido provimento ao assunto, que é o presidente da República. O presidente entendeu a gravidade, olhando nos meus olhos, ele falou, isso é grave. E falou, vou acionar o DG da Polícia Federal.
Miranda destacou que após essa reunião presencial com Jair Bolsonaro, não conseguiu mais nenhum contato com ele para tratar desse assunto.
E o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, ao questionar os irmãos Miranda, afirmou que houve correções nas notas fiscais que regularizariam a compra. Luiz Ricardo afirmou que a fiscal do contrato permitiu, em uma terceira versão das notas, a diminuição no número de doses e a inclusão da Matson Biotech como intermediária, empresa que não constava no contrato inicial. Em reunião na comissão do Senado que acompanha as ações de combate à pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, detalhou a proposta da segunda fase da reforma tributária, encaminhada nesta sexta-feira ao Congresso Nacional. A reportagem é de Marcela Cunha.
O texto eleva a faixa de isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 2.500. Hoje, só é beneficiado quem recebe até R$ 1.900. Com a mudança, o número de pessoas isentas vai saltar de 8 milhões para 16 milhões. O projeto também prevê a tributação dos dividendos recebidos por pessoas físicas com uma alíquota de 20%, com faixa de isenção de até R$ 20 mil por mês. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é preciso mais equilíbrio no pagamento de impostos entre os mais ricos e os mais pobres. Já o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, ponderou que a taxação de lucros e dividendos pode desestimular ainda mais os investimentos no país.
A tributação, senhor ministro, de dividendos não poderia provocar um menor interesse das pessoas físicas em investir na nossa bolsa, uma vez que nosso mercado ainda é tímido, se comparado com outros países, como Estados Unidos, a população ainda investe pouco.
Durante a reunião, Guedes reforçou que, caso haja uma terceira onda da pandemia, o governo irá estender o auxílio emergencial, hoje previsto para ser pago até outubro. O ministro da Economia disse ainda que não há fonte de financiamento para retomar o auxílio emergencial a R$ 600,00 e acrescentou que o governo não trabalha com a possibilidade de racionamento de energia e que a falta de luz durante a pandemia seria uma crise terrível.
O Senado debateu nesta sexta-feira, em sessão temática, a revogação da Lei de Segurança Nacional editada em 1983. A proposta, que deve substituir a atual norma, cria 10 novos tipos de crime contra a democracia, como fake news nas eleições e atentado ao direito de manifestação. Repórter Raquel Teixeira.
Entre as inovações da proposta que pretende substituir a Lei de Segurança Nacional estão os crimes de espionagem, golpe de Estado, atentado à soberania, violência política e sabotagem. Em debate no Senado, vários especialistas defenderam a revisão legal. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defendeu que a mudança faz parte da criação de um novo marco legal para garantir as liberdades individuais.
É uma luta que precisa recolocar uma nova síntese civilizatória no nosso horizonte. A defesa da vida, a inclusão pelo direito.
E a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou que é importante mostrar para a sociedade a necessidade de modernizar a legislação.
Isso é o típico projeto de lei que está dando visibilidade à sociedade da importância de revogar a lei, o lixo do governo antidemocrático.
O projeto deve ser votado em breve pelo Senado.
A caçada Lázaro Barbosa, fugitivo de uma penitenciária nas proximidades do Distrito Federal e que anteriormente havia se aproveitado de um saidão para voltar a cometer crimes, reacendeu o debate sobre benefícios a criminosos. Diante da repercussão do caso, senadores defenderam restrições para a progressão de pena e as saídas temporárias de presos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, disse que a comoção causada pela caçada a Lázaro Barbosa em seu estado não aconteceria se proposta dele, que condiciona a progressão de regime ao exercício de estudo ou de trabalho, estivesse em vigor.
Decidiu que o saidão seria definitivo e voltou a ser o que é, delinquente. Matou 4 pessoas de uma mesma família e sua fuga é tema obrigatório dos noticiários de rádio e TV em todo o país.
Outro senador do Podemos, Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, já conseguiu aprovar em 2 comissões o projeto que endurece as hipóteses para a progressão de regime de condenados por crimes hediondos.
Nós não podemos nos omitir quando tantos crimes vêm sendo cometidos e sabe lá quantos mais por este foragido.
Lazier Martins também é autor de proposta de emenda à Constituição que determina o cumprimento integral da pena em regime fechado nos casos de crimes hediondos cometidos com violência física contra a pessoa.
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor vai promover uma audiência pública na segunda-feira para discutir o preço dos combustíveis fornecidos pela Petrobras. O colegiado também vai tratar de denúncias a respeito da formação de cartéis de postos de combustíveis. Reportagem de Regina Pinheiro.
O requerimento para a audiência pública foi feito pelo presidente da comissão, senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal. O senador explica que a política de reajustes adotada pela Petrobras tem despertado reações na sociedade, pois o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do etanol tem grande impacto na economia real e na vida das pessoas. Quando assumiu a presidência da CTFC, Regufe anunciou que o tema do preço dos combustíveis seria uma prioridade do colegiado.
Tenho certeza que vamos fazer um trabalho profícuo em favor da sociedade brasileira. Estou apresentando já um conjunto de pedidos de audiência pública envolvendo o aumento dos combustíveis no Brasil, o preço dos combustíveis, que precisa ser discutido no âmbito do Poder Legislativo também.
A carteirização de postos de combustíveis também será abordada na audiência pública. O debate está marcado para as 14h30 da tarde e o público pode participar enviando perguntas pelo portal senado.leg.br/e-cidadania.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU fez levantamento para conhecer as políticas públicas e os programas do governo federal relacionados à internet das coisas. Essa é uma rede de objetos físicos, como veículos e eletrodomésticos com tecnologias embarcadas e conexão com uma rede externa capaz de reunir dados, transmiti-los e processá-los. De acordo com a auditoria do TCU, para funcionar no Brasil, a internet das coisas precisa de ampliação da cobertura de redes e da infraestrutura necessária para garantir a conectividade. O trabalho também identificou pontos positivos, como o esforço do governo federal para viabilizar a internet das coisas no país e a coordenação de estudos para fornecer um diagnóstico e um plano de ação para a área.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.